Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 17 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, José Alves, nos trabalhos técnicos e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E para começar a edição de hoje, vamos falar de saúde. Campanha Nacional convoca famílias para o dia D da multivacinação neste sábado, 18 de outubro. Crianças e adolescentes menores de 15 anos devem atualizar a caderneta de vacinação. Quem conta pra gente é Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde realiza neste sábado, dia 18, o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com todas as salas de vacinação abertas. A ação é voltada à atualização da carteira de crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A campanha segue até o fim de outubro, com todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação disponíveis gratuitamente. Entre as prioridades estão o resgate de pessoas não vacinadas contra HPV, febre amarela e sarampo, este último em razão do risco de reintrodução da doença no Brasil. Pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal pelo aplicativo Meu SUS Digital, que oferece alertas, lembretes e atualização em tempo real pela Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS. O sistema mostra quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda estão pendentes. Desde 2023, o Ministério da Saúde tem ampliado as campanhas e mobilizações nacionais, destinando 150 milhões de reais para reforçar a vacinação em estados e municípios. A mensagem central deste ano é: vacinar é cuidado de quem você ama. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E para impulsionar obras e equipamentos em saúde e educação, o governo lançou um fundo de 20 bilhões de reais. Estados e municípios poderão acessar crédito com juros reduzidos para construir, ampliar e modernizar escolas e unidades de saúde.
O governo federal abriu dois editais com 20 bilhões de reais para melhorar serviços públicos de educação e saúde. O dinheiro vai financiar obras, equipamentos e veículos, dando prioridade a regiões com maior necessidade. Estados, municípios e o Distrito Federal podem solicitar os recursos com juros abaixo do mercado e prazo de até 20 anos. Na saúde, também podem participar santas casas e organizações sociais conveniadas ao SUS. As inscrições vão até 7 de novembro pelo site TransfereGov. O processo inclui inscrição, envio da documentação, análise técnica, seleção pelo comitê gestor e contratação com o BNDES ou banco credenciado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Contagem regressiva para o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Vamos saber como está a preparação dos alunos para fazer a prova com a repórter Cleide Lopes.
Foram confirmadas mais de 4 milhões e 800 mil inscrições. Esse número representa um aumento de 11% em comparação com o ano passado. Segundo o Ministério da Educação, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Por meio do Sistema de Seleção Unificada SISU, do Programa Universidade para Todos, ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. E as estudante Tamires Modenês, de 23 anos, é uma das inscritas no exame. Ela estudou em escola pública e vai fazer o Enem pela quarta vez. Quer conquistar uma vaga no curso de medicina.
O coração tá a mil, né? Mas com a certeza que vai dar tudo certo e que a preparação que eu tô fazendo vai ser o suficiente.
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Mas atenção, nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A medida foi adotada para não coincidir com a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será de 10 a 21 de novembro em Belém. E a professora de redação, Gabriela Prado, tem apostado no tema Meio Ambiente e Sustentabilidade para a redação do Enem de 2025.
Inclusive, estamos abordando essas questões devido à COP30 e também as questões relacionadas à inteligência artificial. Então, acredito que são pontos que os alunos têm pensado bastante e que são pontos que o Brasil inteiro está antenado sobre.
E para ajudar os candidatos nesta reta final, o governo federal lançou um aplicativo gratuito para estudantes testarem seus conhecimentos. A plataforma MEC Enem disponibiliza simulados de questões alternativas por campo do conhecimento, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual. E os candidatos devem ficar atentos aos itens essenciais para o dia da prova, como, por exemplo, o documento de identificação. Quem tiver alguma dúvida e precisar de mais informações, é só acessar a página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante. Reportagem Cleide Lopes.
E neste domingo, 19 de outubro, serão aplicados o Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, e o Enamed, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Vamos saber os detalhes com Estefânia Lima.
Neste domingo, 19 de outubro, o Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, e o Enamed, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, vão ser aplicados em todo o país. Os dois exames para a área médica ocorrem no mesmo horário. Os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde, no horário de Brasília. As provas começam 1:30 da tarde e terminam às 6:30 da tarde. Os exames são realizados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. O Enamed avalia a formação dos estudantes de medicina e tem 100 questões de múltipla escolha. De acordo com o MEC, o resultado do participante pode ser usado para ingresso em programas de residência médica por meio do ENARE, o Exame Nacional de Residência. Já o Revalida é voltado a médicos formados no exterior que desejam atuar no Brasil. A prova também terá 100 questões objetivas, todas baseadas na matriz de referência comum para a avaliação da formação médica. Os participantes devem levar um documento de identificação oficial com foto, emitido por órgãos brasileiros. São aceitos carteiras de identificação nacional, RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou documento digital apresentado em aplicativo oficial ou no gov.br. Para participantes estrangeiros, valem documentos como passaporte ou carteira migratória. A lista completa com todos os documentos permitidos está disponível no endereço gov.br/mec. O INEP recomenda que os inscritos também levem o cartão de confirmação disponível nos sistemas dos exames. Com supervisão de Thaísa Vitória, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Professores da rede pública vão receber computadores, notebooks e tablets. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores. Quem conta essa novidade é Lademir Filipim.
O Ministério da Educação vai premiar 100 mil professores da rede pública de todo o país com computadores, notebooks e tablets. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e reconhece docentes de escolas com as maiores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A seleção leva em conta dados do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, e abrange professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, além do ensino médio. Todos os estados e o Distrito Federal vão ter educadores premiados. Para participar, os professores devem acessar o sistema da Carteira Nacional Docente do Brasil e preencher o formulário do programa. A inscrição não garante a premiação, que será confirmada após verificação dos dados junto às redes de ensino e bases do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Brasil conquista novos mercados e amplia exportações agropecuárias. Estados Unidos, Irã, Santa Lúcia e Uruguai autorizam a entrada de produtos brasileiros, fortalecendo o agronegócio nacional.
O governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira 9 novas aberturas de mercado para o setor agropecuário, resultado de negociações sanitárias com 4 países. A medida reforça a presença do Brasil no comércio internacional para impulsionar as exportações. Nos Estados Unidos, foram liberadas as vendas de alimentos vegetais para cães. No Irã, o Brasil vai poder exportar sementes de abobrinha e melancia. Já em Santa Lúcia, foram autorizadas as carnes de aves, suína e bovina, incluindo seus derivados. No Uruguai, o país vai poder vender mudas de eucalipto, oliveira e ora pro nobis. Entre janeiro e setembro de 2025, o Brasil exportou quase 12 bilhões de dólares para esses 4 destinos. Com os novos acordos, o agronegócio brasileiro soma 453 aberturas de mercados desde 2023, fruto da parceria entre os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E um decreto publicado hoje regulamenta o uso de créditos de carbono em concessões florestais e foi publicado. A nova medida permite certificação internacional de projetos ambientais e atrai investimentos para conservação. Claudimário Carvalho.
O governo federal publicou nesta sexta-feira um decreto que regulamenta o uso de créditos de carbono em concessões florestais. A norma altera o artigo 55 do decreto número 12.046 de 2024 e autoriza concessionários a adotarem metodologias reconhecidas internacionalmente para certificar projetos de carbono quando não houver regras nacionais específicas. A medida busca dar segurança jurídica e acelerar o desenvolvimento de iniciativas de redução de emissões de desmatamento e degradação florestal em áreas concedidas, além de viabilizar projetos de manejo sustentável e restauração florestal. Com isso, os créditos de carbono passam a complementar a receita da produção florestal, fortalecendo o modelo de concessão. A ação está alinhada ao Acordo de Paris e às metas brasileiras de zerar o desmatamento e restaurar 12 milhões de hectares até 2030. O decreto também sinaliza ao mercado internacional que o Brasil está apto para investimentos privados e para ampliar sua atuação na agenda climática. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Restaura Amazônia destina 150 milhões de reais para recuperar áreas em assentamentos. Ao todo, 17 projetos foram selecionados para recuperar 4.600 hectares. Cerca de 6 mil famílias vão ser beneficiadas. Vladimir Filipim.
O governo federal anunciou os resultados do programa Restaura Amazônia, que vai destinar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia para ações de restauração em assentamentos rurais. São 17 projetos selecionados para recuperar 4.600 hectares, beneficiando cerca de 6 mil famílias agricultoras. Além disso, o Fundo Amazônia vai investir 146 milhões de reais no programa Caminhos Verdes. Os recursos vão modernizar sistemas e bases de dados, ampliar a capacidade operacional e promover georreferenciamento e regularização fundiária. O programa deve garantir a titulação de aproximadamente 13 mil famílias, trazendo segurança jurídica, sustentabilidade e inclusão produtiva para agricultores da região amazônica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Turismo brasileiro tem alta de 6% e completa 15 meses de crescimento. O setor registra expansão em todo o país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, segundo o IBGE. José Carlos Andrade.
O turismo no Brasil manteve o ritmo de crescimento em agosto e completou 15 meses consecutivos de alta, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No acumulado de janeiro a agosto, o índice de atividades turísticas subiu 6% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado foi impulsionado pelos setores de transporte aéreo de passageiros, hospedagem, serviços de buffet, restaurantes e reservas. Na comparação entre agosto de 2025 e o mesmo mês do ano anterior, a alta foi de 4,6%. Entre os 17 locais avaliados, 14 registraram crescimento, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará. O IBGE destaca que as informações da pesquisa mensal de serviços são essenciais para orientar políticas públicas voltadas ao setor. Em setembro, o Brasil também bateu recorde histórico de turistas internacionais para o mês, com cerca de 571 mil visitantes, um aumento de 28,2% frente a 2024. No acumulado do ano até setembro, o país já recebeu 7,1 milhões de estrangeiros, superando a meta anual prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027 de 6,9 milhões de turistas internacionais ao longo de 2025. O objetivo foi superado ainda no nono mês do ano, estabelecendo um novo recorde histórico para o período. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Assunto Federal.
Toda sexta-feira, nossa previsão do tempo é diferente. Hoje, o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Danilo Siden, fala com a gente sobre o tempo em todo o país no fim de semana. Diga aí, Danilo.
Neste fim de semana, a previsão do tempo no Brasil deve ser de bastante chuva para a região centro-sul do país. Neste momento, na sexta-feira, nós estamos com uma área de instabilidade muito forte atingindo ali o oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná. Esta área de instabilidade deve continuar avançando sobre o estado de Santa Catarina e Paraná ao longo dessa sexta-feira para o sábado e trazer pancadas de chuva forte com trovoadas e até pontualmente queda de granizo nessas regiões. A partir do sábado, essa área se desloca para áreas do sul do Mato Grosso do Sul e da região sudeste do Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Deve continuar trazendo essas rajadas de vento intensas com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para o interior desses estados e continuar avançando sobre a região sudeste do Brasil ao longo do fim de semana. A partir do domingo, essas áreas já atingem regiões do sul da Bahia, oeste baiano, norte de Goiás e aqui no Distrito Federal, onde deve trazer chuvas intensas com trovoadas e alguns acumulados pontualmente expressivos de precipitação alcançando 50 milímetros por dia. Ao longo do fim de semana, essas áreas do sul da Bahia, oeste baiano, norte de Goiás e Distrito Federal devem observar essas chuvas bastante intensas neste fim de semana, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre o sábado e o domingo. A partir da segunda-feira, a temperatura deve sofrer um certo declínio devido à presença de nebulosidade nessas áreas e deve trazer algumas áreas de temperatura baixas com possibilidade de ocorrência de nevoeiros pela manhã. Danilo Siden, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o Assunto Federal.
Valeu, Danilo. Aproveito para mandar aquele abraço aí para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para a Feira Nova em Sergipe, Pontal em São Paulo, que completam mais um ano no sábado. No domingo tem Três Ranchos em Goiás, Santa Terezinha na Bahia, Marilena no Paraná e Ivoti no Rio Grande do Sul. Assoprando velhinhas aí dia 19 de outubro. Vamos lá, é hora de abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades. Feira Nova, a economia municipal gira em torno da pecuária de bovinos, equinos e ovinos e a agricultura tem o milho sendo sua principal cultura. Então vamos abrir o Plano Safra este ano fechou 277 contratos de R$ 33 milhões de reais concedidos pelo governo federal. Agronegócio ficou com 56 contratos, 20 milhões de reais, e a agricultura familiar pegou 221 contratos com 13 milhões de reais em crédito. Você vê que é mais gente lá da agricultura familiar atuando em Feira Nova, Sergipe. Pontal, em São Paulo, obras de infraestrutura do governo federal para a população. 682 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, com valor total de 100 milhões de reais financiados pelo FGTS. O novo PAC Seleções, lá em Pontal, selecionou um empreendimento que é na área de saúde, uma unidade básica de saúde, uma UBS novinha para Pontal, em São Paulo. Três ranchos em Goiás, o município pertence à região turística Lagos do Paranaíba. Está cadastrado aí no mapa do turismo. Então, tem Fundo Geral do Turismo, Fungetur, atuando por lá. Três operações do Fungetur realizadas neste ano de 2025, com crédito total de R$ 2 milhões para estabelecimentos de turismo lá em Três Ranchos, Goiás. E Voti, no Rio Grande do Sul. Olha, a cidade era inicialmente chamada de Bergen-Hanschenstein. Você imagina que é origem colonização alemã. Alemã, né? Com certeza. Bergen-Hanschenstein. É, virou Ivoti, mais simples, né? Pois é, a colonização alemã, evidente. Uma das cidades brasileiras que tem, inclusive, dialeto próprio. É o Rio-Grandenser Huskisch, que muitos moradores de lá falam entre eles. Ninguém entende nada, só eles se entendem, mas eles têm que falar português também para receber o pessoal, né? Então, essa é Ivoti, no Rio Grande do Sul. O município pertence à região turística do Vale Germânico. Está cadastrado no mapa do turismo. E o Fundo Geral de Turismo também tem operado por lá pelo Ministério do Turismo. 26 operações do Fungetur realizadas com créditos de R$ 2.780.000 para estabelecimentos de turismo para Bergen-Hanschenstein. Não, para Ivoti, no Rio Grande do Sul. Agora, 4 horas e 22 minutos, fica com a gente porque ainda tem episódio inédito do Brasil Cultural sobre a Guerra dos Malês. E muito mais, 4 e 22 horário de Brasília.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
A gente vai seguir, a gente vai seguir.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Chegou a hora do nosso Momento Entrevista e a conversa de hoje é com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, né? O presidente é o Manuel Palácios, que fala sobre a primeira edição da Prova Nacional Docente, que vai ser realizada dia 26 de outubro. Mais de 1 milhão de inscrições já estão confirmadas. Vamos ouvir. Presidente, para começar, o que está sendo esperado com essa primeira edição da Prova Nacional Docente?
É a primeira vez que estamos organizando uma avaliação de professores em todo o país com a possibilidade de ingresso na carreira do magistério. Então, os resultados que cada professor e cada graduando nos cursos de licenciatura que participarem da prova nacional docente, cada resultado que eles obtiverem, eles podem utilizar ao longo de 3 anos para concursos públicos e para processos seletivos, né? Simplificados, que todas as redes realizam ao final de cada ano letivo. Então, é uma avenida de oportunidades para aqueles que querem ingressar na carreira docente, né? Tanto os que estão se formando, os jovens que estão se formando agora, quanto aqueles que, por uma razão ou outra, não encontraram a oportunidade do concurso público e querem voltar ao magistério e exercer a profissão de professor. Então, é uma grande iniciativa do Ministério da Educação. Nós temos 1 milhão e 80 mil inscritos, é um número muito significativo de candidatos, né, à carreira docente, e nós temos a expectativa de que dia 26 será um grande sucesso.
Agora, a gente sabe de onde são, a gente tem um perfil, né, de onde vem a maioria desses inscritos?
Olha, nós temos algo como 280 mil, que são aqueles jovens que estão concluindo os cursos de licenciatura. Eles fazem a prova nacional docente, porque é obrigatório para todo estudante que conclui o curso participar do Exame Nacional de Desempenho. E nós temos, além desses, aproximadamente 800 mil, né, inscritos, que temos 300 mil, grosso número, né, de já exercendo a atividade docente, e 500 mil que querem ingressar, já se formaram, já são licenciados e querem ingressar na carreira docente. Então, nós temos tanto professores que, por uma razão ou outra, muitas vezes são temporários e querem participar de concursos públicos para serem professores efetivos de alguma rede de ensino, quanto aqueles que, por uma razão ou outra, não entraram e querem ingressar agora na carreira docente.
Nós conversamos com uma professora da Paraíba, Ana Paula Duó, que falou sobre a expectativa para realizar o exame. Vamos ouvir.
É a primeira vez, né, que isso vai acontecer no Brasil. Vai medir os nossos conhecimentos, vai oportunizar outras melhorias para os professores, vai valorizar os docentes de forma geral.
Ela fala de melhorias para os professores. Como é que essa prova vai ajudar a qualificar mais os docentes?
Ó, é uma oportunidade daqueles que estão se formando e daqueles que já se formaram ingressarem na carreira docente. É claro que o concurso público, a seleção feita pela Prova Nacional Docente, que utiliza a Prova Nacional Docente como uma de suas etapas, ela vai assegurar um canal de acesso à carreira docente. Então, professores que se preparam para o exercício da docência e que não encontraram oportunidades, eles vão encontrar agora uma oportunidade de acesso à carreira. Com isso, teremos mais professores candidatos a ocupar os cargos de professor das redes de ensino e, portanto, uma elevação da qualidade da nossa, enfim, categoria docente em todo o país.
Agora, presidente, a Prova Nacional Docente, ela tem um papel também para ajudar os estados e municípios na seleção, né, dos professores. Eles podem aproveitar essa nota da prova? Como é que vai funcionar?
Olha, 22 estados e aproximadamente 1.500 municípios aderiram à Prova Nacional Docente. Nós temos a expectativa de que os concursos públicos, né, que esses estados e municípios venham a abrir, né, estimulados inclusive pela Prova Nacional Docente, venham a utilizar a Prova Nacional Docente como uma de suas etapas. E é isso que esperamos acontecer, tanto no final desse ano, com os processos seletivos que os estados e municípios vão abrir, quanto ao longo do ano que vem.
Serão avaliadas 17 áreas da licenciatura. Como é que vai ser a prova? Tem perguntas diferentes para cada área?
Olha, as provas, elas têm 80 questões. 30 questões são de temas gerais da formação docente e 50 questões são relativas a cada uma das especialidades que estão sendo que foram incluídas na Prova Nacional Docente. São 17 licenciaturas, 17 áreas de especialização na formação de professores.
A gente está falando aqui, presidente, da formação de professores da educação básica,
sim,
né?
Sim, educação básica. Nós temos os professores que atuam em todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica.
Então, ensino fundamental, ensino médio.
Ensino fundamental, ensino médio e educação infantil, né? Os cursos de pedagogia, eles formam professores também para a educação infantil.
E a prova vai acontecer todos os anos, a partir de agora?
Todos os anos, é uma prova anual. Os resultados da prova, como eu cheguei a mencionar antes, valem por 3 anos. Então, quem fizer a prova desse ano pode utilizar esses resultados para todos os editais que forem publicados mais à frente, com a previsão de uso dos resultados da PND para o ingresso na carreira.
Só para a gente concluir rapidinho, a gente só tem mais um minutinho, essa prova ela está ligada ao Mais Professores pelo Brasil, né?
Ela é parte do programa Mais Professores, que prevê bolsas de estudo para aqueles que, por meio do Enem, queiram cursar as licenciaturas, é o pé de meia das licenciaturas, a concessão de bolsas para professores que assumam cargos em áreas em que há muita carência de professores. Tivemos ontem o lançamento, né, da Carteira Nacional Docente, com a previsão de uma série de vantagens. Eu já recebi a minha carteirinha de docente, é uma bela carteira, e com ela também temos um movimento, né, de valorização dos professores e da importância dessa carreira em todo o país.
A gente ouviu aí a entrevista do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E nesta sexta, vamos de música? Afinal, o que toca na Esplanada?
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Ele mesmo, o presidente do INEP, Manuel Palácios, fez um pedido aqui pra gente. Diga aí, presidente.
Aqui é Manuel Palácios, presidente do INEP. Ontem foi o dia dos professores, o nosso dia. Tivemos uma bela homenagem no Rio de Janeiro a todos os professores. E eu queria indicar como música, no dia de hoje, Andar com Fé, de Gilberto Gil.
Não, costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma
falhar. O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O Brasil Cultural desta semana apresenta o segundo episódio sobre a Revolta dos Malês. Vamos voltar às ruas de Salvador para conhecer o destino dos homens que se insurgiram contra a escravidão. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Chorava a Bahia, sob os astros do cruzeiro, quando da África recebia o tráfico negreiro. Rufavam tambores, heróicos na fé, para espantar os horrores que sangraram Daomé. Entre os povos oprimidos, a poesia carrega as lágrimas que os olhos não deram conta de chorar. As estrelas que povoam a mesma constelação não apresentam brilho e tamanho igual. Assim como as folhas de uma mesma árvore não têm características absolutamente idênticas. Tanto nos céus quanto no chão da terra, temos semelhanças entre as coisas, porém, jamais o surgimento de cópias perfeitas. Dentro dos padrões da natureza, as organizações humanas não contrariam essa regra.
Meu coração não tem casa nem destino, feito um sonho de menino, tem mania de voar.
Mais que as vozes de comando quisessem transformar toda uma gente em um bando de escravos, a diversidade falou mais alto, de forma irresistível. Os africanos mostraram que não eram máquinas fadadas ao trabalho extenuante. Tinham afeições, sentimentos, desejos e sonhos. Carregavam a luz do sol traduzida na pele, como traço de beleza continental.
Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar.
A África ensinou ao Brasil a pluralidade das crenças e a força de resistência contra a tirania. No clima dessas lições, os muçulmanos oravam e recitavam versos espirituais na cidade de Salvador, no século XIX. Primeiramente na África e depois na Bahia, os islâmicos incorporaram ao culto monoteísta adereços e práticas de doutrinas que têm um panteão de deuses. A chefe do Serviço de Paleografia do Arquivo Nacional, Alícia do Alose, fala sobre os documentos e vestígios históricos que tornaram evidente o sincretismo religioso entre os malês.
Assim, existem muitos escritos, né? Mas a gente está falando especificamente desses escritos em caracteres árabes, né? Que são, foram vistos na época como planos de revolução, como uma forma deles se comunicarem para passar recado um para o outro, e se sabe que não era isso. E o que nós temos em grande quantidade ali são documentos que representam textos místicos, textos religiosos, ou com cópias de trechos do Corão, ou com muitos textos de proteção, que eram os amuletos, que giravam uma economia de escrita que poucas vezes se percebeu na história. Tinha negros que viviam, ganhavam a vida de vender amuleto. Então eles produziam, e não era qualquer mão que estava produzindo, tinha que ser mão de quem era bem instruído, né, para que o amuleto tivesse bastante poder. Então tinha um amuleto para amor, um amuleto para mal-olhado, um amuleto para proteção de corpo, para viver bem, enfim.
Os mestres da fé islâmica não aceitavam que a escravidão fosse uma palavra inalterável, escrita no livro do destino. Perseverantes, ensinavam os versículos de Alá e buscavam discípulos fiéis entre os sofredores. Dentro do possível, moviam terra e mar. Era fundamental que surgissem andarilhos e navegantes, gente vinda das ruas de Salvador e das águas do Recôncavo Baiano. O doutor em História pela Universidade Federal da Bahia, Daniel Rebouças, analisa como os africanos enxergavam o Brasil, o mundo novo, a terra madrasta.
Uma pequena observação sobre essa dimensão do senhor branco, que no convívio do escravo africano, islamizado ou não, mas islamizado também, a dimensão maior da relação e da ideia de opressão era a terra do branco, sabe? Assim, o sofrimento dele vinha dessa migração forçada, entendeu? Dos quilombos, por exemplo, das revoltas escravas, buscando consciência política na história africana, entendeu? Que é uma coisa muito difícil de você olhar na documentação, porque normalmente a documentação do século XIX, quem, digamos assim, entrevistava esses revoltosos ou combatia essas revoltas, não estava considerando um ideário político dos africanos, entendeu? Para eles eram seres de menor capacidade cognitiva, no geral, para ser bem educado.
A revolta dos malês aconteceu para acabar com a submissão dos negros aos brancos. Mas é bom que seja dito: estão enganados aqueles que imaginam uma rebelião de bárbaros. Entre os revoltosos havia inteligência política e militar. Eles sabiam que era impossível derrotar o poder dominante apenas com a participação dos muçulmanos. Então, fizeram alianças com africanos adeptos do catolicismo ou do culto aos orixás. A data da rebelião foi planejada. Por estratégia, os líderes do Levante escolheram o dia da festa de Nossa Senhora da Guia. Durante o evento, toda a cidade estaria mergulhada numa onda de adoração e rezas. A tática contava ainda com importante componente religioso. Em 1835, janeiro foi o nono mês do calendário lunar. Esse momento específico marca a celebração do Ramadã. De acordo com a fé islâmica, o período relembra o momento em que Deus revelou ao Corão para a humanidade por meio do profeta Maomé. Como vimos no primeiro episódio, a revolta foi derrotada. A noite de glória não aconteceu. Quando a convulsão social explodiu, os fazendeiros já haviam sido avisados do levante. um disse-me-disse percorreu Salvador. Como em todo movimento humano, não havia irmandade perfeita. A professora Alicia do Alose comenta as relações entre os diferentes grupos vindos da África.
Se fosse tão pacífica, eles não tinham sido tão denunciados pelos do outro lado, né? Os que não acreditavam, ou que tinham outra crença, né? Então, acho, claro, não dá para botar tudo numa panela e dizer que é tudo igual, né? Mas acho, claro, que existiam aqueles que transitavam bem entre os dois grupos, três grupos, quantos grupos tivessem, né? E aqueles que não transitavam bem, ou que não eram bem recebidos por um lado, nem pelo outro. O que fica bem claro em todos os depoimentos, em especial de pessoas pretas, né, ou negras, ou crioulos, ou mulatos, enfim, africanos e não africanos, né, é que eles próprios se subdividiam e eles entendiam essa subdivisão como algo, assim, natural, né, mas provavelmente não muito positivo por todos os que estavam vendo. Né. Isso foi um desabono para a organização e para a revolta. Nenhuma revolta dessas todas que se organizaram, elas incluíam todos os grupos.
O tempo passou, mas as heranças da escravidão ainda não foram inteiramente superadas pelo Brasil, como deixa bem claro a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes.
Eu acompanho muito as deflagrações do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, nas questões de quando eles fazem esse trabalho de resgate de trabalho escravo. Né? Onde é que detecta mais trabalho escravo? Nas empresas terceirizadas ali nas linhas de produção, terceirizadas para as grandes empresas, para multinacionais, para as grandes marcas, né? E fazendas, né? Aquela mentalidade assim, o trabalhador, ele tem comida, ele tem casa, né? As roupas usadas a gente dá para ele e para a família dele. O que mais que ele quer?
No âmbito da lei, o governo federal tem atuado para valorizar o salário mínimo, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Vamos ouvi-lo.
O processo de valorização do salário mínimo a partir da combinação do crescimento real da economia. E retomamos no governo Lula outra vez. O arcabouço veio fazer uma limitação desse processo. É evidente que, de nossa parte, nós queremos retomar na plenitude esse processo de valorização. Quanto mais cresce a economia, também cresceu o salário mínimo. Agora, é um debate que não é somente um lado dessa mesa. Tem muita gente debatendo contra. Vira e mexe, a gente vê editoriais de jornais pedindo que a gente desvincule o salário mínimo da Previdência, por exemplo. Esse processo, ele é muito importante para a saúde da classe trabalhadora nos processos de remuneração, da massa salarial e da distribuição de renda.
A Constituição de 1988 dá ao trabalhador o direito de fazer greve. No tempo dos senhores de engenho, não havia essa possibilidade. Os participantes da Revolta dos Malês sofreram um massacre. Durante a insurreição, cerca de 70 rebeldes morreram em combate. Muitos sobreviventes foram presos, deportados ou condenados à pena de morte. As palavras da professora Alicia do Alose sobre os acontecimentos são marcantes.
Uma repressão sem precedentes, muito grande. Isso a gente vê muito claramente nos documentos produzidos durante essa repressão. É uma quantidade imensa de investigações, de apreensões, de busca e apreensão, né? Mandados de busca e apreensão, de depoimentos, de pessoas se apresentando voluntariamente para depor, de outros que simplesmente por serem negros eram pegos e levados para depoimento e já chegavam como potencialmente culpados. Né? Mais uma coisa importante dessa revolta é o fato de que depois dela ter sido processada, né, toda, essas mesmas forças de repressão, elas deveriam executar os castigos, as penas, né? E, por exemplo, os quatro que foram condenados à morte, eles teriam que ser condenados à morte por forca. E eles não foram por falta de carrasco, porque ninguém se apresentou para executar a pena. Então, eles foram condenados, foram executados por fuzilamento e não por enforcamento. Porque quem reprimia não se prontificou a executar isso.
África desembarcou na Bahia, negro chegou na corrente do mar, era só peça de mercadoria pro senhorzinho de engenho comprar.
Enquanto não for resolvido, o passado vai continuar visitando o presente. O cativeiro não sobrevive apenas no trabalho análogo à escravidão, que vira e mexe é revelado por meio da imprensa. Crianças abandonadas, gente dormindo nas ruas, fome, analfabetismo, transporte precário e saúde pública doente também são ecos das senzalas. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá! Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão o que vai rolar na Voz do Brasil. Boa tarde, Mari.
Sextou, Lucão.
Opa, e aí? Movimentada a sexta aí?
Pô, tem muita notícia, viu? Não tá com cara de sexta-feira, não.
Não tá com cara, não?
Tá, não.
Às vezes é difícil juntar notícia na sexta, né?
É. Às vezes o pessoal vai decaindo, assim, né? É. Mas essa semana não tá assim, não. Essa semana a gente tá com muita notícia.
Bom pra gente.
Vamos lá, Lucão, mas eu trouxe como destaque vacinas. A gente vai ter, na verdade, três conteúdos sobre vacinas hoje na Voz do Brasil.
Final de semana tem aí o Dia D, né?
Dia D é o principal deles, né? Dia de atualizar a caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes. Na verdade, a gente tá com essa campanha mais ampla, né? O Ministério da Saúde já vem com essa campanha desde o começo do mês. Ela vai seguir depois desse Dia D, mas o Dia D é assim uma mobilização, né? Para lembrar as pessoas de levarem as crianças e os adolescentes. A ideia é atualizar a caderneta. Então, assim, você pode atualizar todas as vacinas que tiverem em atraso, principalmente HPV, que é muito comum ficar em atraso a vacina das crianças para HPV.
Toma uma dose, esquece a outra.
Exatamente.
E tal, né?
Mas também todas aquelas outras que são do calendário normal de vacinação. E aí a gente vai falar também, ainda sobre vacinas, que o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele está numa viagem oficial, liderando uma missão brasileira na Índia, e lá ele fechou um acordo com autoridades indianas para troca de tecnologias justamente nessa área de desenvolvimento de vacinas, especialmente para o desenvolvimento de uma vacina para pneumococos, né? Uma doença que é respiratória.
Uhum.
Perdão, Luca. Mas enfim, ele vai ter uma troca aí de tecnologia entre Brasil e Índia para desenvolvimento de vacinas. E a gente vai falar também da vacina brasileira para Covid-19, a Spintec, que entrou, está indo aí para a fase final de estudos clínicos. Já foi publicado um artigo científico sobre os resultados de segurança da vacina. A Spintec é uma vacina 100% nacional, desenvolvida aqui no Brasil. Então, a gente tem muita expectativa para o desenvolvimento dessa vacina, porque ela também envolve novas tecnologias e aí ela abre portas também para o desenvolvimento de outros imunizantes que a gente precisar aí, né?
Uhum. Isso tudo com apoio total do governo federal, né? Instituto Butantan, Fiocruz,
exatamente,
né?
Exatamente. Com os nossos institutos de pesquisa financiados pelo governo federal. E aí a gente vê também o governo federal não só atuando diretamente no financiamento, mas indiretamente também como nessa missão do vice-presidente Geraldo Alckmin, quando o governo abre esse tipo de troca com outros países para a gente propiciar que os nossos pesquisadores tenham essas tecnologias, né?
Importante. Então tá bom. É isso?
É isso. É isso e muito mais. Daqui a pouquinho.
Tá legal. 7 da noite, estamos juntos, Mari.
Eu e você, em todas as rádios do país, Luca.
Valeu, obrigado. No Boletim Notícias da Fazenda, vamos saber como foi a participação da secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, na reunião do ciclo de ministros das Finanças pela COP30 em Washington, nos Estados Unidos. Roda aí, Zé.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Em Washington, nos Estados Unidos, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda representou o ministro Fernando Haddad na reunião do ciclo de ministros das Finanças pela COP30. A secretária Tatiana Rosito participou do encontro que reuniu mais de 30 ministros e marcou o encerramento de 6 meses de trabalho. Representantes de organizações internacionais, setor privado e sociedade civil se uniram no esforço de mobilizar recursos para o Roadmap Baku-Belém, voltado à ampliação do financiamento climático para países em desenvolvimento.
Foi a conclusão de um trabalho nos últimos 6 meses e que congregou mais de 30 ministros das Finanças, organizações internacionais, o setor privado, sociedade civil, num esforço de mobilização e engajamento para o roadmap Baku-Belém 1,3 trilhão. O que significa isso? Significa mobilizar mais recursos via finanças climáticas para os países em desenvolvimento.
Tatiana Rosito falou do lançamento de relatório com 5 prioridades para orientar a ação dos Ministérios das Finanças, entre elas: ampliar recursos concessionais e otimizar fundos climáticos, reformar bancos multilaterais, fortalecer capacidades domésticas, mobilizar capitais privados com instrumentos inovadores e desenvolver instrumentos regulatórios, como taxonomias e mercados de carbono.
E nós hoje lançamos um relatório que fala de 5 prioridades principais a serem perseguidas pelos Ministérios das Finanças. Primeiro, aumento dos recursos concessionais e otimização dos fundos climáticos. Segundo, é a reforma dos bancos multilaterais para ampliar os recursos para financiamento sustentável. Terceiro, é o fortalecimento da capacidade doméstica dos países, inclusive mediante plataformas de país. A quarta é a mobilização de capitais privados via instrumentos inovadores. E a quinta são instrumentos regulatórios, incluindo taxonomias e mercados de carbono.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Momento Serviço. Com o objetivo de levar a internet às estradas sem cobertura, a população brasileira pode enviar sugestões sobre a expansão de conectividade até a próxima quarta-feira, dia 22 de outubro. José Carlos Andrade conta como as contribuições podem ser feitas.
A população brasileira tem até a próxima quarta-feira, dia 22, para enviar sugestões sobre a expansão da internet 4G e 5G nas rodovias. As contribuições podem ser feitas pela plataforma Participa Mais Brasil. O Ministério das Comunicações vai avaliar todas as manifestações e, com base nelas, publicará a Política Nacional de Conectividade em Rodovias. O objetivo é levar a internet às estradas sem cobertura e garantir acesso contínuo aos usuários, mesmo fora da área da operadora contratada. A medida integra a Política de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, que trata da digitalização das rodovias federais e do acesso a serviços digitais. Da Agência Rádio Govem Brasília, José Carlos Andrade.
Ainda estão abertas as inscrições para o programa TEA Ativo. Elas seguem abertas na região norte. A iniciativa oferece atividades esportivas adaptadas para crianças e adolescentes com um transtorno do espectro autista. José Carlos Andrade de volta.
As inscrições para o programa TEA Ativo continuam abertas até o fim deste mês nas 7 capitais da região norte. O projeto, realizado pelo Ministério do Esporte e em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, oferece práticas esportivas adaptadas, como atletismo, capoeira, futsal e natação, para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, TEA, com idades entre 6 e 18 anos. As atividades começam nas próximas semanas e devem beneficiar cerca de 840 pessoas durante os 12 meses de execução. Todos os profissionais que vão atuar nos núcleos de Manaus, Belém, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá e Palmas já foram capacitados. Segundo o Ministério, a adesão tem sido alta, com mais de 70% das vagas preenchidas na maioria das capitais. O TEA Ativo conta com os recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Para saber onde se inscrever, os endereços das APAES nas capitais da região norte estão disponíveis no site gov.br/esporte. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o assunto federal termina aqui. Amanhã não. Segunda-feira a gente está de volta, a partir das 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Então, até lá. Bom final de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.